Nós podemos compreender a pobreza de várias maneiras. Podemos compreender como pobreza material, como saber lidar com os bens materiais, sem que eles sobrem para nós, sem que faltem. E como é que nós vamos fazer para que eles não faltem? Deve ser também pelo uso que se faz deles. Se a gente não os guarda para si, se a gente considera os bens materiais como algo de passagem pelas nossas mãos para ver o que a gente faz deles. E assim vamos sendo provados através das encarnações. E pobreza também pode ser compreendida como você procurar transcender o ego humano, você usar o menos possível o ego humano, isso também pode ser pobreza, vai se ficando pobre. Só que quando vamos nos tornando pobres de ego, vamos conhecendo uma riqueza que a gente nunca imaginou que existisse. Na realidade, quando nós exercemos a pobreza, seja materialmente, seja no nível de uso do ego, nós estamos nos aproximando é da liberdade material, da liberdade da matéria. Nós somos bastante enfronhados na matéria, não? E no exercício da pobreza nós vamos nos libertando disso. Nós vamos nos sentindo mais livres. Então, nós não deveríamos temer, porque isso a maioria teme. Nós não deveríamos temer o despojamento dos bens materiais. Porque é através da restrição dos bens materiais que a gente está se unindo com uma outra abundância. É uma abundância que a gente não pode descrever, porque é a abundância do infinito. Então, à medida que você vai restringindo os bens materiais, à medida que você vai abrindo mão dos bens materiais, porque nós usamos demais os bens materiais, usamos demais. E à medida que vamos abrindo mão disto, nós vamos percebendo a abundância que vem do infinito. Sempre que o nosso pensamento, os nossos sentimentos vão resistindo a nós dispormos das coisas, dispormos de nós mesmos, sempre que os nossos corpos vão resistindo a isso, vamos percebendo que mudanças não acontecem, que mudanças não podem acontecer livremente em nós. E nos sentimos muito tolhidos, nos sentimos muito presos, porque não deixamos que essas mudanças aconteçam. Aí, se a gente vai dispondo das coisas inúteis, não vamos aqui falar quais são as coisas úteis e as inúteis, porque isto é coisa muito pessoal, não? Há pessoas que guardam coisas preciosas e que são inúteis. Inúteis para aquilo que a gente teria que resolver naquele momento, aquilo que teríamos que viver e assim por diante. Quando nós estamos nos despojando de coisas, coisas íntimas também, não só coisas materiais, nós estamos, num certo sentido, abrindo a possibilidade para que o planeta tenha mais luz. Então, como se poderia fazer para a luz aumentar no planeta? A luz espiritual, como poderíamos contribuir para isso? O que podemos fazer para isso? É irmos nos despindo das coisas. Irmos nos despindo de nós mesmos, das nossas ideias, dos nossos planos, dos nossos projetos. Então fica parecendo que, se isto acontece, se nós nos comportamos assim, que as coisas vão deixando de acontecer. Isto é um engano, é uma ilusão, e isto é uma ilusão daquele que sempre acumulou, que nunca se despiu das coisas. Porque é quando você restringe estas coisas é que começam a acontecer as coisas que têm que acontecer com você. É aí que começa a acontecer o que estava escrito, aquilo que é para acontecer conosco. E à medida que a gente vai abandonando os nossos propósitos, à medida que vamos abandonando os nossos planos, nós vamos passando a viver não como todo mundo vive. E vamos passando a viver não como vivíamos. Mas aí percebemos que estamos sendo vividos e que algo está acontecendo que nós não planejamos, que aparentemente não tinha nada a ver conosco. Aí começamos a viver de acordo com o propósito divino. Nós não conhecemos o propósito divino, não vivemos conforme o propósito divino, porque temos os nossos planos, temos as nossas preferências, temos a nossa necessidade de viver certas coisas. Enquanto isso, o divino não pode viver em nós. Enquanto isso, nós vivemos esta vida que todo mundo vive e você não vê o divino nesta vida. Você não vê esta vibração, você não vê esta energia das dimensões superiores refletidas aqui. Quando a gente vai deixando de viver como vivia, ou vai deixando de viver a nossa maneira, nós vamos contribuindo para que o imaterial se materialize na Terra, que a Terra é muito material, muito densa. Mas o que é imaterial, aquilo que é sutil, aquilo que é superior, aquilo que está nos níveis extremos do planeta, da consciência do planeta, isto pode se materializar na Terra. Isto pode se materializar na Terra. Mas para isso precisa que a gente viva não para a matéria, não para as coisas da matéria. E quando a gente não tem mais esta ânsia de viver e de materializar, quando a gente está se liberando disto, do que a gente se nutre? Do que a gente se nutre quando a gente vai se tornando pobre? Nós nos nutrimos de vontade e de fé. Quando nós vamos buscar as coisas que queremos, isto não é a vontade, isto é uma outra coisa, que eu não sei o que é. Mas quando nós vamos abrindo mão daquilo que queremos, daquilo que gostamos, vamos abrindo mão dos nossos planos, nós vamos nos nutrindo realmente é de algo que é a vontade, que a gente não conhecia. A gente vai se sentindo alimentado nos níveis internos, vai se sentindo alimentado como ser, e isto vem da pobreza. Isto vem de nós termos aberto mão das coisas. E outra coisa que começa a nos nutrir quando estamos não ávidos por coisas da matéria, por coisas físicas, outra coisa que começa a nos nutrir, além da vontade, é a fé. A fé começa a acontecer, a fé começa a surgir. É na medida que a gente se despe das coisas, se despoja das coisas, abre mão das coisas. Não é? Então a vontade e a fé começam a surgir aí. Outra coisa que começa a acontecer quando nós não queremos nada, não estamos buscando nada do que as pessoas buscam, nós começamos também a sentir uma paz interna no nosso ser, uma paz que a gente nunca sentiu. E esta é uma paz que não é deste mundo. Aqui neste mundo existe um tipo de paz, mas é a paz dessas pessoas justas, dessas pessoas honestas. Mas esta paz que vem de vocês ficando pobre, esta paz começa a ter para você um valor de outros mundos. É uma paz de outros mundos, não é uma paz daqui. E através da pobreza, através desta renúncia a todas essas coisas que as pessoas buscam, é através disso que você vai conhecendo uma paz que verdadeiramente não é deste mundo. Então você começa a viver em outros mundos aqui. E você vai se tornando mais neutro. Você vai se tornando mais impessoal. Há muitos caminhos para a gente se tornar neutro e impessoal. Mas o caminho da pobreza, o caminho de nós optarmos por não ter, e claro que vai estar disponível para nós aquilo que é necessário, aquilo que é correto, porque nós não estamos querendo ter nada. Então abrimos espaço para chegarem as coisas devidas, para chegarem as coisas que vamos poder usar como normalmente não se usa as coisas. Nós usamos as coisas para nós. E quando vamos ficando pobres, as coisas vão se aproximando para que a gente as use para a evolução, para os outros, para o mundo, para o planeta, não mais para nós. Isso vai nos dando uma força, isso vai nos dando uma possibilidade de sermos perseverantes na busca daquilo que temos que ser. Nós não sabemos o que temos que ser, mas perseveramos em chegar a ser o que temos que ser, sem saber o que é, percebe? Sem saber o que é. Tudo isto é pobreza. Então, isto vai terminar numa grande riqueza. Isto vai terminar numa coisa que a humanidade não conhece. E quando essas coisas começam a acontecer conosco, nós teríamos que ser fiel a isso. Teríamos que ser fiel, teríamos que persistir nisso, não nos desviarmos disso, embora haja situações, circunstâncias que até peçam que a gente se desvie disso. Mas aí precisa persistir, não se desviar desta meta de pobreza. Porque aí é quando você não está buscando nada nesse sentido, é que aquilo que você transmite soa como verdadeiro. Então, você quer ser pobre até de ser compreendido. Aí você parece verdadeiro para os outros. Aí os outros não sabem, mas acham que você é de verdade, que você não está mentindo. E aí o pobre vai tendo cada vez mais necessidade de se firmar nisto. Vai tendo cada vez mais necessidade de estar nesta isenção, nesta impessoalidade, nesta coisa neutra. Isto se torna uma necessidade vital para o indivíduo, mas vital mesmo. Porque se isto não acontece, começam a surgir nele obstáculos a ele amar. E ele já está consciente de tudo isso, ele está sentindo tudo isto. Então ele quer amar e não pode. Isto é muito dolorido, isto. Então ele se lembra que ele tem que se despojar de algo que ele inconscientemente começou a retomar. Isto é muito perigoso. Você pensa que já se liberou de muitas coisas, você pensa que já renunciou a muitas coisas, que não precisa mais de muitas coisas. E quando você percebe, você está já misturado de novo com aquilo. Você está se misturando com aquilo. E aí, o que que a gente sente? Sente que não pode amar direito. Desta forma, não se pode amar direito. Fica misturado esse sentimento. Esse amor fica misturado, vai ficando como que meio materializado. E aquilo que é humano, aquilo que são os nossos traços de temperamento, aquilo começa tudo a emergir de novo, aquilo começa tudo a voltar. E aí você vê que não dá mais para isso. Não dá mais. Não dá mais. E foi a pobreza que te ensinou. A pobreza, abrir mão das coisas, isto te levou a toda esta vivência, te levou a isto. E assim, nós vamos percebendo que dentro de nós vai se abrindo um outro olho, uma outra visão das coisas. E vamos percebendo, uma das primeiras coisas que a gente percebe é como a gente foi ignorante até agora. Tudo, tudo era uma grande ignorância quando começa a abrir esta coisa lá dentro. Aí a gente naturalmente toma muito cuidado para não deixar tudo aquilo voltar, não deixar voltar aquele interesse pelas coisas materiais, interesse mesmo pelas coisas materiais. E precisa tomar cuidado para isso não voltar, porque senão começa a haver todo um processo confuso dentro de você, começa a haver uma coisa que não é mais você, deixou de ser você. E aí vem aquela confirmação que nós temos que trabalhar para que aquilo que é imaterial, aquilo que é eterno, encontre um espaço na vida deste planeta. Isto vai se definindo dentro da gente, vai se definindo, mas nós temos muitas forças contrárias que jogam em nós. Temos muitas forças atávicas, temos muitas forças da tradição, da cultura, temos muitas forças que vêm no DNA da gente. Isto tudo fica muito consciente. E fica claro que nós precisamos ser algo que abra caminho para isto mudar aqui no planeta. Agora, acontece com todo este processo que você se dá conta que está vivendo em um plano que não é bem aqui. Aqui tudo acontece direito, vai acontecendo normalmente, mas você percebe que está no outro plano, que você está vivendo num outro plano, embora a vida aqui continue a ser real, a vida aqui é real. Mas você está numa outra coisa, uma outra coisa. A simplicidade, aquilo que chamam de sabedoria, que é não saber nada, viu? Sabedoria é não saber nada daquilo que as pessoas querem saber. Emerge uma coisa aí que se chama sabedoria e que não é nada, não é nada disto que a gente está acostumado. E vem um sentido de abundância cada vez maior que leva você a nem pensar em receber. Você nem pensa em receber. Quando faz uma coisa, nem cogita de ter nada em troca. Se você convive com uma pessoa, se você tem esse sentimento assim de liberdade, de pureza, de limpeza com os outros, nem passa pela sua cabeça que eles devem ser assim com você. Não passa isso pela cabeça. Você faz aquilo por fazer. Isto vai acontecendo por acontecer. Bem, se isto começa a acontecer, é porque numa vida anterior, ou porque numa etapa anterior, você buscou isto com muita firmeza. E você buscou isso com muita firmeza, e agora nesta vida isto emergiu, você agora está colhendo isto. Parece que não trabalhou muito. Você ficou assim neste plano que não era bem aqui e as coisas iam acontecendo. A uma certa altura, a gente se volta para o infinito e diz, olha, eu quero ser pobre. Acabou, basta. Eu quero ser pobre. Não quero mais nada a não ser ser pobre. O infinito sabe o que você está dizendo. Não é essas palavras. O infinito sabe o que você quer. Ele sabe. E o infinito aceita. O infinito aceita isto. E a partir daí você não tem mais que estar vivendo. Você não tem mais que estar vivendo. Você está aí, está sendo vivido. Não tem nada mais para viver. No entanto, tem ocupação. Se o dia tivesse mais que 24 horas, você teria ocupação para mais que isto. Aí, quando você tem esta sensação, quando você tem esta percepção ou esta experiência, é porque aconteceu no seu íntimo o voto de pobreza. O voto de pobreza que aconteceu lá dentro não tem nada a ver com você querer ser pobre, que você querer ser isto. Você quis tanto que foi atendido. E lá dentro de você aconteceu um voto, aconteceu um juramento, aconteceu uma decisão que não tem mais retorno, ser pobre. E aí o que é esse ser pobre nessa altura? Esse ser pobre, você se deu conta, bem conscientemente, em todos os níveis, que a única coisa que você necessita é se unir com o infinito. É a única coisa que você necessita. E isto é consequência de um voto que houve. Isto é consequência de todo um processo interno que houve e que lá dentro aconteceu. Aconteceu. E aí você está para se unir com o infinito. Não vive mais. Não tem mais esta vida que todo mundo tem. E aí, em vez da gente ter esta trajetória humana, em vez da gente ter o karma humano, o karma material que a gente tinha, aqui nós somos agraciados com aquilo que se chama de cruz do universo. Você virou para o infinito, né? Você diz que queria o infinito. Você recebe uma cruz. Você recebe uma cruz que não é esta que a gente conhecia. É uma outra cruz. É a cruz do universo. É aquilo que está se passando com o universo e que você começa a receber aquilo. E você põe aquilo nas costas e leva. Leva junto com o universo. E quando pega esta cruz do universo e leva, você sabe que foi depositada uma coisa dentro de você, na sua origem. E quando você pega esta cruz do universo, aí você vai encontrando aquilo que foi depositado em você no início, na origem. E que nós estamos sendo sustentados é nessa origem, nessas coisas que não existem. Não existem. Bem, nós teríamos que, estando aqui, viver a caridade. Viver a caridade. E como é que se vive a caridade? Estando realmente vivendo estas coisas. Como que você vai se voltar para aquilo que o mundo necessita, as pessoas necessitam, que um pobre necessita? Como você vai se voltar para isso? Se você está completamente em outra, como que você vai voltar para isto? Você consegue fazendo silêncio, buscando silêncio e aprofundando o silêncio. Um pouco de silêncio todos nós conseguimos fazer. Mas precisa aprofundar um pouco mais o silêncio para a gente poder, mesmo conectado com tudo isto, não se desconectar daqui. É pelo silêncio. Você vai trabalhando o silêncio, que no silêncio você sente onde tem que estar e você se sente conectado com a necessidade daqui. Mas precisa silêncio. Isto não é perguntando para ninguém, isto não é fazendo pesquisa. Você vai entrando em silêncio, sabendo que você tem que viver a caridade aqui. Viver a caridade. Viver a caridade também tem muitos níveis isto. Você vai viver a caridade quando você faz o que o outro necessita. E para você chegar a fazer o que o outro necessita, e ajudá-lo e colaborar com ele naquilo que ele necessita, precisa de silêncio. Precisa de muito silêncio. Não é a sua mente que vai dizer o que o outro necessita. Não é nada seu de consciente que vai saber o que o outro necessita. Você tem que silenciar, você tem que ter fé que vai saber, ou que vai ajudar o outro mesmo sem saber porquê. Enfim, é uma caridade segura esta. Não é a caridade de sair dando tudo para todo mundo. É a caridade de você realmente saber o que o outro necessita. Mas se isto não é puro silêncio, a gente se engana. A gente se engana. Porque o outro precisa de muitas coisas. E para você saber como usar a caridade com ele, como você saber o que fazer no ponto em que ele realmente necessita, você precisa estar em silêncio, inclusive do desejo de ajudar, inclusive da vontade de ajudar. Você tem que se liberar. Você tem que ser pobre em tudo, ser pobre em tudo. E nem cogitar das riquezas do cosmos, hein? Ser pobre porque é para ser pobre, porque lá todo mundo é pobre, só que é pobre de outro jeito. Enfim, nós temos um caminho, temos um caminho a percorrer. Moria, eu fui procurar no Moria a respeito deste assunto e encontrei esta frase: não se deve pensar que a existência de uns poucos ricos seja um sinal de prosperidade do povo como um todo. O fato de haver gente rica não quer dizer que há prosperidade. É tempo de abandonar o erro de que uma centena de palácios forma um Estado. É tempo de compreender e olhar os barracos dos pobres. Somente lá, no barraco dos pobres, é possível formar uma opinião sobre a verdadeira situação da humanidade. Já está na hora de se compreender onde está o valor e em que consiste o esteio do desenvolvimento da consciência. Aqui nós estamos compreendendo por que Teresa de Calcutá está pedindo que os monges vão para as favelas, vão para os lugares mais pobres, não? Porque é ali que se vai ver certas coisas, é na pobreza. Porque quando se sai daquela pobreza, se está num tipo de ilusão muito maior do que aquele normal, do que aquele grau de ilusão que se tem aqui na Terra. Na riqueza, a ilusão é ainda maior. E é tempo de se abandonar o erro de que uma centena de palácios já forma um Estado. É tempo de compreender e olhar os barracos dos pobres. Somente lá é possível formar uma opinião sobre a verdadeira situação do planeta. Então, temos razões, muitas, para ter voto de pobreza. Muitas razões. Mas o voto de pobreza que a gente faz, assim, conscientemente e bem espontaneamente, este voto de pobreza, ele é apenas um caminho. Ele não é nem o primeiro passo ainda. Mas já é um sinal de que a gente está buscando algo, que a gente está buscando ser pobre. E aí vai se aprendendo a ser pobre, depois de ter feito este voto externo de pobreza. E um dia chegaremos naquela experiência de ver que aquele voto aconteceu lá dentro, que aquele voto existe lá dentro. E quando você encontra aquele voto feito lá dentro, você vai se sentindo livre, livre, livre. Eu não sei de quê. É livre de tudo. Livre de tudo. E se esse voto aconteceu, está confirmado, você vai ser livre de você. Porque a gente quer se ver livre de tudo, mas o que precisa é se ver livre de nós mesmos. E aí, com o voto lá dentro, isto acontece. Enfim, vocês estão num caminho que é isso. Não tem mais nada o que fazer. Não tem mais nada o que fazer a não ser isto. Não percam a encarnação, não percam a oportunidade. Foram faladas uma série de coisas e uma ou duas delas encaixou bem em vocês. As que não encaixaram não tem problema, é para o outro. Ou é para o éter, é para ficar aí. Mas vocês persistam, porque pode ser que se deem conta, uma vez que estão ficando livres de vocês. Pode ser que se deem conta disto. E isto é uma coisa muito grande. Aí vocês vão dizer para o infinito, ó, estou aqui. De verdade, hein? Não só com palavras. Vão dizer isto com todo o ser. E aí é que a vida começa. Bom, vocês têm alguma pergunta, é?
Dentro desse assunto da pobreza, o que, que nós teríamos que rever?
Eu acho que a gente tem que ter a intenção de usar só o essencial. Essa intenção. Mas não sei se a gente é educado para usar só o essencial. Tem que ter a intenção e pedir muita luz. E tem coisas muito simples. Por exemplo, se você percebe que já está satisfeito com o alimento, pare de comer. Deixe para os pobres, deixe para os outros. Os outros precisam. Não comer mais do que é necessário. E se você não comer mais do que necessário, você tem o direito de comer o necessário. Isso faz pelo corpo, faz pela saúde do corpo, faz para que o corpo possa servir direito. Mas você vai encontrando essas medidas. O alimento é uma coisa muito delicada, né, para as pessoas. O alimento é um problema difícil. Então você coma o necessário e quando vê que daqui a pouco não precisa, pare um pouquinho antes. Não pare não quando está satisfeito. Pare um pouquinho antes. Isso é um exercício, viu? Parece que não tem importância, mas tem muita importância. Isso desencadeia uma série de coisas. Não só para o corpo, para a reação do corpo, como para o autocontrole do indivíduo. Acontece muitas coisas de autocontrole nele indiretamente. Corta muito caminho no campo do autocontrole. Cuidar de não comer mais um grão além do necessário. Outra coisa é você não abusar do sono, não dormir mais do que é necessário, ou deixar de dormir o necessário. São coisas simples. Você se percebe bem na hora da alimentação, percebe o que está acontecendo com você na hora da alimentação, procure coordenar aqueles momentos, como sua consciência está dizendo, ou como seu corpo está pedindo realmente. E o sono. O sono. Não deixar de dormir aquilo que precisa, mas, para regular esta parte do sono, precisa que você não leve para o sono as coisas do dia a dia, as coisas que você está vivendo. O sono é o sono. O sono é você deixar seu cérebro tranquilo, é você deixar seu corpo relaxado, para você viver outras coisas fora do corpo. Mas para isso você precisa saber valorizar o sono. Parece que enquanto você está dormindo, você está deixando de fazer uma porção de coisas. Eu tenho tanta coisa para fazer, no dia seguinte eu não tenho tempo para dormir. Que engano, que engano. Porque você vai para o sono fazer outras coisas. Enquanto isto, o corpo dorme, o corpo se acalma, o corpo fica tranquilo, e quando você voltar dos outros trabalhos, o corpo está em ordem para fazer as coisas do dia, do mundo, externas daqui. Mas a gente não toma cuidado nem com alimento e nem com sono, sabe? Ou melhor, não dá atenção de vida para estas duas coisas. E se vê. Se vê. E quantas coisas nós não conseguimos fazer durante o dia? Podíamos ter feito durante o sono. Mas como não dormimos direito, ficam aquelas coisas para fazer durante o dia. Muitas coisas se resolvem quando a gente dorme. Um pouco porque a gente continua vivendo e não sei o que vai fazer lá em cima que modifica as coisas aqui. Aí no dia seguinte é diferente o que você tem que fazer. Nós precisávamos coligar mais a nossa vida de desperto com a nossa vida de sono. Coligar mais isto. Nós não deveríamos, no caminho que estamos seguindo, achar que vamos dormir e pronto. Não, você vai continuar vivendo. Sua vida vai continuar. Sua vida vai continuar. Mas você precisa saber deixar o corpo quieto lá. E às vezes a gente não consegue fazer esse exercício de dia enquanto está acordado, mas na hora de dormir é uma oportunidade. Você deixa o corpo quieto lá e vai fazer o que você tem que fazer. Assim vai juntando esses níveis de vida. Isso nós precisamos na vida monástica, fazer isto. Vida monástica não tem uma vida aqui, outra ali. É uma coisa única. E nós oramos enquanto dormimos muito melhor do que oramos acordados. Muito melhor. Fazemos muito melhor certas coisas enquanto o corpo dorme. Você tem mais alguma coisa que possa...
Queria saber se o ascetismo e a pobreza são, não digo sinônimos, mas se eles caminham juntos e se hoje esse caminho é atual, no sentido de se restringir pra, dessa forma, né, como ele mesmo fez.
Veja, São Francisco de Assis vinha de uma luz budista. São Francisco de Assis vinha de coisas budistas, coisas, não budismo religião, de coisas budistas. Então, nós não podemos compreender aquilo que a gente chama de ascetismo nele. Aquilo não era uma coisa que ele queria fazer, ele era assim mesmo. Aquilo não é ascetismo, aquilo é a origem dele, é a vida dele, é aquela. Ele vem de uma luz budista. Veio trazer muitas coisas para dentro da energia do cristianismo. Nós não entendemos aquilo como ascetismo, não. Aquilo nele era assim mesmo. Ele não estava fazendo nenhum exercício, ele era assim. E ele se introduziu aqui e transformou o mundo. Foi um grande colaborador do Cristo. E se ele hoje é senhor do mundo, é porque ele representa tudo. Você não podia ser senhor do mundo sendo uma coisa só. Sabe que, por exemplo, esses seres que tinham muita riqueza, riqueza material, como ele, como Clara, eram seres muito ricos, eles foram buscar nos conventos realmente um silêncio. Porque se trata de silêncio mesmo. Se trata de silêncio. Estavam buscando silêncio ali.
Cabe ainda nos tempos de hoje, porque daquela maneira que eles viviam, assim, se restringindo muitos jejuns, muitas mortificações, passando todo tipo de privação.
Mas escute, isso era natural deles. Era natural deles. E eles introduziram aquilo muito naturalmente, porque se viu que alguns iam seguir. E para os outros, sim, era um exercício muito importante, era um exercício de ascetismo. Mas eles eram assim mesmo. Nisso, sabe, tem colaboração de outros planetas também. Esses seres não são daqui, não. Isso é colaboração de outros planetas. E que para a gente aceitar precisa todas essas lendas, todas essas histórias. Ele o lobo, ele não sei o quê, São Francisco de Assis, entendeu? Vestido de monge. Isto tudo é o processo de coisas de outros planetas mais avançados entrarem aqui. Isso tudo veio de outros mundos. A gente agora pode ver isto porque está na hora da gente ter consciência mesmo disso. Não ficarmos só nesse âmbito da Terra, mas a gente se alargando um pouco. Porque tudo isto que aconteceu de positivo aqui na Terra veio dos outros planetas. Tudo. Inclusive os seres. E nós precisamos finalmente nos voltarmos para esses irmãos, né? E nos abrirmos para eles. Porque é com eles que temos que aprender. Entre nós, o que é que vamos aprender? Nós esquecemos até da nossa origem. Nem sabemos mais de onde viemos. Como é que podemos estar entre nós só? Nós temos que nos reencontrar. Precisa ser pobre. Como rico não dá. Como rico de bens, rico de si, não é?